Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast Figueira da Voz. Eu sou a Raquel Vieira e neste segundo episódio vamos manter-nos, digamos assim, no teatro. Hoje vamos ter uma voz masculina, que segundo as informações obtidas apaixonou-se pela Figueira da Foz há alguns anos e desde aí tem ficado por cá. A Figueira da Foz é o, digamos que é assim, é a parte certa e depois vai percorrendo vários pontos do país com a sua magia em palco. Olá, Guilherme.
Olá, boa noite, Raquel.
Bem-vindo.
Muitos parabéns pelo teu podcast e muito obrigado, fico muito lisonjeado pelo teu convite. Espero que seja agradável estarmos aqui os dois a rir um bocadinho.
Eu acho que vai ser, de certeza. Isto vai ser uma conversa muito boa para nós e para quem nos vai ouvir. Guilherme, eu começava por perguntar, tu estás ligado ao teatro desde sempre? Desde que te lembras de ti próprio ou não?
Que grande questão. Ok. Então, eu comecei a juntar-me mais a esta ideia do teatro quando cheguei ali aos 10 anos, porque eu até ali nem pensava muito o que é que eu queria ser, o que é que eu queria seguir. Mas por volta dos 10 anos comecei a fazer as minhas primeiras formações, comecei a pensar que isto poderia ser uma vida engraçada e comecei por ter aulas semanais, depois fazer formações em teatro, em televisão, em cinema e mais tarde, quando cheguei ao 9º ano, pensei, ok, vai ser isto. E comecei por fazer o meu primeiro curso profissional em Coimbra, do qual me especializei cada vez mais, comecei a trabalhar diariamente isto do que é ser ator e mais tarde fui para o Conservatório Nacional em Lisboa, onde aí foi a licenciatura e onde tive professores e mestres incríveis. Foi assim mais ou menos o meu percurso. Mas se eu pensar cedinho, quando eu era pequenino, eu comecei por querer ser aqueles operadores de escavadoras, porque eu gostava muito de fazer buracos. Tinha muitas escavadoras em casa, portanto, a minha primeira profissão se calhar foi essa. Depois era conduzir aqueles elétricos cá em Coimbra, aqueles autocarros, porque ficava fascinado quando ia com a minha avó à baixa e olhava para os cabos lá em cima. Depois queria ter uma loja de animais, mas acho que nenhuma dessas singrou na minha vida e foi o teatro que me chamou mais alto, porque desde pequenino também gostava de inventar histórias e de contar histórias aos outros.
O que é para ti ser ator?
Isto é só perguntas difíceis hoje, Raquel. O que é que não é ser ator, eu sei.
Ué, mas é um começo. É um começo.
Quando nós pensamos naquilo que não é, já vamos começando a saber o que é, não é?
É verdade.
Mas para mim, a mim, a título pessoal, e vai ser sempre pessoal, porque existem milhentas respostas para essa pergunta, é contar histórias ao outro, é poder oferecer algo que nos deixa sonhar e a pensar. E se nós conseguirmos com o nosso trabalho fazer o dia do outro mais feliz, fazê-lo rir, fazê-lo pensar numa perspectiva que nunca tinha pensado, seria o que é ser ator, penso eu. A meu ver, seria isto.
Uhum. Então, e tu nasceste em Coimbra, no ano de 1997, mas...
Bom ano,
é? É um bom ano.
Boa colheita.
Boa colheita, excelente colheita. E como é que tu, portanto, nasceste em Coimbra, fizeste a tua formação em Coimbra, e como é que a Figueira da Foz aparece na tua vida?
Ok. A Figueira aparecia durante o verão, não é? Como para a maior parte dos coimbrinhos, não é?
É verdade. Mas agora a Figueira está na tua vida de uma forma muito contínua, não é? Muito,
bastante. Muito presente. Bastante, porque isto começou tudo com essas tais visitas, com esses tais momentos bons de ver a Figueira, de ver o pôr do sol. Mas quando eu completei o meu 12º ano, coincidiu com a minha mãe comprar uma casa cá. E desde que dormi a primeira noite aqui na cidade que percebi que é aqui o meu lugar. Eu, por acaso, tenho sempre aquela sensação de que eu não pertencia a Coimbra em termos de cidade, porque não sei, aqui a Figueira, nós, se nós estivermos aborrecidos, nostálgicos, se nós estivermos felizes, podemos ir dar um passeio ali ao Perdão, podemos ir à Serra. Não há muita confusão, não há trânsito, exceto no verão, não é? Mas, mas de resto, parece que a cidade foi... Que eu sempre fui daqui, é engraçado. Eu sempre senti, desde que vim para cá, não, mesmo quando estava em Lisboa, sentia imensa falta da Figueira, porque a Figueira tornou-se o meu espaço. Eu costumo até brincar, e eu sempre que me perguntavam de onde é que eu era, em Lisboa, eu dizia que era de Coimbra, mas que estava erradicado na Figueira da Foz. E esta palavra, erradicado, ficava na cabeça dos meus colegas e de quem me ouvia. Portanto, eu acho que sou da Figueira.
Boa!
Noutra vida eu nasci aqui, de certeza.
De certeza absoluta, de certeza. Olha, e tu, neste momento, tu fazes parte, tu és o professor de teatro da Escola de Artes do CAI.
Exatamente.
Como é que aparece esta oportunidade, este projeto?
Este projeto surge de uma das pessoas que se tornou, de repente, assim sem pensarmos muito, na minha melhor amiga e numa inspiração para mim, que é a Alexandra Curado, que é a maestrina do Cor das Pequenas Vozes e a diretora pedagógica da escola. E surgiu por um convite, possivelmente o professor anterior acabou por sair ou por fazer outras coisas, e eu que já a conhecia de outras paragens, porque sem sabermos já tínhamos feito um espetáculo juntos, que é estranho, não é?
Que giro!
Como é que nós partilhámos o mesmo palco na mesma altura, mas não nos conhecíamos? Foi no TAGV em Coimbra que eu fiz parte do elenco do 25 de Abril, e ela aparecia no final a tocar acordeon, a tocar o Ser Solidário, que era o final do espetáculo. Então já estivemos no mesmo palco juntos, mas não nos conhecíamos, e acabámos por nos conhecer e por cada vez nos conhecer melhor e por trabalhar juntos, e foi uma paixão entre os dois que nos levou a essa paixão entre amigos, salvo aqui. Isto de não nos estar a ver só por palavras pode ter várias interpretações. Que me fez chegar ao CAI, e é outra casa dentro da própria casa, que é a Figueira.
E tu, neste momento, dás aulas a crianças, adolescentes e adultos.
Exatamente, só não dou a recém-nascidos, por enquanto.
Por enquanto, boa.
Por enquanto, mas eu ainda vou conseguir arranjar forma de dar aulas também aos mais pequeninos. E é uma paixão enorme, porque eu costumo dizer isto aos meus alunos, o teatro é muito mais do que ir para cima de um palco e decorar um texto e dizê-lo. O teatro não é só saber chorar, o teatro é muito mais do que isso. Há um lado racional no teatro que é preciso aprender, porque quem lida com esta profissão é como se fôssemos também um pequeno Deus, cada um que cria um pequeno Deus, porque cada peça, cada apresentação é todo um universo, todo um mundo que nós temos que gerar e que dá muito trabalho, e que temos que saber como conceber isso na maior perfeição possível, apesar do mundo ser imperfeito, mas temos que o saber dar. E então essa aprendizagem é muito importante. E eu costumo fazer nas minhas aulas também outra coisa, costumo dizer que o teatro é uma brincadeira, porque o teatro tem esse lado de jogo, que é muito importante, porque nós conseguimos nos divertir a fazer aquilo, mas é uma brincadeira séria. Nós temos balizas, não podemos sair fora
das linhas,
desses limites, e temos que os aprender, e temos que saber que bolas chutar. Uhum. No fundo, que é porque existe uma carrada de técnicas e uma quantidade de situações que temos que dominar, que é para depois escolher a melhor para determinado texto, para determinada situação, para determinado público. E é isso, tenho 3 turmas no CAI. As minhas tardes de sábado são lá passadas com muita alegria. Já são 4 anos. Já fizemos um cabaré. Uhum. Uma peça que se chamava Instadrama, que eram pequenos textos por percurso. Costumamos participar no Halloween daqui da cidade.
Sim, do museu. Uhum.
Exatamente. Há pouco tempo tive um convite que foi fazer um vídeo comemorativo do Castelo Engenheiro Silva. Uhum. Fica ao lado ali da Esplanada. E eles também colaboraram, os alunos. Estou sempre a tentar criar dinâmicas diferentes com eles. E é isso.
E tu recentemente também fizeste parte de um projeto que é o Mar que nos une.
Exatamente.
Que vai ter, digamos assim, portanto, para quem não sabe, este projeto engloba 3 municípios, que é Figueira da Foz, Cantanhede e Mira. Estou certa?
Exatamente. E o Mar une esses 3.
Exatamente, muito bem. E agora vai ser apresentado em cada um dos municípios uma peça, uma encenação que vocês fizeram.
Exatamente.
Uhum. Essa peça é sobre o quê?
Esta peça foi um projeto que eu fiz com uma companhia de Coimbra que se chama Atrapalhar-te. Uhum. que está a representar Cantanhede. Isso se chama Lendas do Mar. É uma adaptação que eu fiz de um livro com o mesmo título do Jorge José Letria, que é o diretor da SPA, e são 7 contos que eu transformei numa única história, e são 6 histórias que estão lá misturadas. Portanto, fazer uma sinopse daquilo é um bocado complicado, porque são muitos enredos, mas tem deuses, tem um deus que tem 2 filhas, que é a água e a terra, e elas estão em constante combate. Depois isso afeta outros seres que vivem em terra, e passamos por esse plano mais terreno. Temos pescadores, temos reis, temos sereias, temos...
E diz uma coisa, essa peça engloba atores dos 3 municípios?
Esta peça engloba... Estou agora a pensar quais são os atores. Temos uma atriz que é de Mira, uhum. Tenho-me a mim, que sou da Figueira, uhum. e os outros são de Coimbra, mas tenho um grande amor a Cantanhede.
E tu, um dos teus objetivos, tu quando fazes estes projetos na Figueira da Foz, ou seja, tu começas as coisas aqui, mas também gostas depois de levar o nome da Figueira e aquilo que se faz na Figueira além fronteiras.
Exatamente. Eu, exemplo disso será o musical A Voz a Voz.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Uhum.
Que foi um musical que estreou no CAI em 2019, em março, e que foi um texto que eu escrevi em homenagem à minha avó, mas também depois reflete-se na homenagem a todos os avós. Retrata muitos momentos vividos, porque a minha avó foi quase como uma segunda mãe para mim. E ao longo desse musical assistimos a vários momentos que eu vivi com ela, de estarmos na horta a plantar, de estarmos na cozinha e eu de repente fazer um bolo, ela contava-me histórias e ajudava-me sempre a resolver os meus problemas. Portanto, foi uma peça que eu construí aqui na Figueira com atores de cá. Entra o Rubén Nascimento e a Maria Pleno, são 2 jovens atores com muito talento, também são da Prata da Casa, são da Escola de Artes do CAI. Tenho o Alexandre Curado, que é a avó, e que nos acompanha ao piano em muitas situações, e não só. E depois tenho uma equipa técnica também, que é toda de cá. Esse musical... Já foi a Gouveia.
Boa.
E agora vai em dezembro, dia 5, à Albufeira. Nós tivemos aqui um período em que por causa do Covid foi tudo desmarcado e depois foi remarcado. Houve uns que aconteceram essa remarcação, outros que já não, que já não tiveram, mas a minha ideia é sempre, a minha ideia e o meu trabalho normalmente é sempre dedicado à comunidade e um bocadinho como o teu também, que é dar voz às histórias e às pessoas da comunidade, o que é que elas têm para dizer, o que é que elas querem discutir, visto que quem está no palco e quem tem estes projetos como tu tem uma posição, vamos dizer assim, entre aspas, privilegiada, porque tem sempre um auditório, está sempre exposto. Essa sempre foi a minha vontade com todos os meus projetos, que é dar voz às pessoas com quem eu lido, dar-lhes tempo de antena, ajudá-las a contar as suas histórias, e os avós é um exemplo disso. Eu espero ter mais oportunidades como esta de poder fazer mais produções para a Figueira.
Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que sim. Olha, e para além, uma das coisas que também eu já percebi, tu és uma pessoa muito dinâmica e que gostas de estás sempre a fazer alguma coisa, não é? E há bocado falaste aí na questão da, durante a pandemia, vocês na Escola de Artes do CAI, durante a pandemia, vocês não pararam, pois não? Vocês continuaram a ter aulas online. Como é que foi essa experiência?
Nós tivemos que nos adaptar, é verdade. Nós, quando começaram os alarmes da pandemia, nós estávamos a fazer um festival que eu faço, porque eu, além de ser professor cá na Figueira, também sou em Penacova. E eu tenho por hábito, todos os anos, além da peça final que fazemos normalmente em junho, em ambas as escolas, pegamos nessa peça e fazemos uma maratona de teatro. E utilizamos a peça que fizemos em julho, depois em dezembro ou em janeiro. E os alunos da Figueira vão a Penacova apresentar a peça da Figueira e os de Penacova vêm à Figueira apresentar a deles.
Excelente.
E o Covid estava a surgir nessa altura. Nós ainda não havia máscaras, não havia nada. Mas eu já dizia aos meus alunos, vamos todos limpar as mãos. Se está aí a acontecer alguma coisa, não sabemos muito bem o quê, mas vamos ter este cuidado. E surgiu aí. Passado essa apresentação, que foi a última vez que nos vimos, houve uma semana que não tivemos aulas, porque foi o fechar, foi o primeiro confinamento. E esta ligação não se pode perder, e eu tinha os alunos todos a perguntar, e agora o que é que nós fazemos? Já não podemos estar juntos? Como é que continuamos o trabalho? E naturalmente surgiu o Zoom e começámos a... Tivemos que nos adaptar a esta realidade de sermos todos quadradinhos e todas essas identidades estarem fechadas nestas caixinhas, mas não perder a vontade de aprender e de fazer arte e de fazer teatro de uma forma diferente, mas tivemos que lhe chamar teatro a isto. E acho que conseguimos resultados bastante interessantes. Chegámos a julho, não é? Não tivemos o espetáculo como seria, mas fizemos teatro radiofónico.
Uau!
Ou seja, ao longo deste processo todo, estiveram a produzir os textos, estivemos a fazer dramaturgia, escrita criativa, estivemos a fazer exercícios em casa, de teatrais e de imaginação, e depois, através... tal e qual como estamos a fazer através do Zoom, gravámos as vozes e depois eu editei tudo e criámos aqui a Rádio Plus, que também foi um título deles. A Rádio Plus, que dá para ouvir no duche.
Uau! grande slogan.
E agora, tínhamos noticiário, tínhamos radionovela, tínhamos publicidade, foi uma criatividade enorme.
E hoje em dia, há algum local onde nós possamos ouvir a Rádio Plus?
Está no YouTube.
Ah, boa. Ok. Vou ouvir. Por acaso não conhecia, vou ouvir. Acho que o nome está espetacular. E os alunos? O que é que os alunos sentiram dessa experiência? O que é que tu achas, como é que foi encarada essa experiência para eles?
Os alunos, tal como eu, fomos todos uns guerreiros nesta experiência. Não foi fácil, porque manter... ou seja, nós tínhamos uma rotina de chegar aos fins de semana e de criar todos juntos, de nos podermos tocar, de nos podermos ouvir, de nos olhar nos olhos, e isso era bastante importante nas nossas aulas. Isso foi complicado de gerir, essa expectativa, mas estávamos todos para o mesmo, isso sentiu-se, e não queríamos perder esse laço. Portanto, acho que dentro do possível conseguimos manter o coletivo reunido e a criatividade em exponencial. Isto é interessante porquê? Porque é da dificuldade que se criou o engenho, não é? E a solução.
Sem dúvida.
E estávamos todos à procura do que seria aquilo. E era tudo novo para nós, tanto para mim como para eles. E acho que superámos essa prova. Acho que temos mantido juntos e criar um objeto no final.
Uhum.
Acho que foi algo muito positivo. E eles já cá estão todos de volta, portanto não desistiram. Eu estou muito feliz.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Crónica criminal de A Voz da Justiça, de 1919. Os crimes a que leva o jogo. Pedro Rodrigues Cohen, aquele sujeito que em Lisboa foi preso por ter levantado indevidamente em várias casas bancárias importantes quantias na totalidade de 300 mil escudos, deu finalmente entrada no Limoeiro. Averiguou-se que estas importâncias foram perdidas ao jogo no clube Majestic e na sucursal deste no Estoril e nos clubes Maxim e Regaleira. E nós a julgarmos que só na Figueira o jogo arrastava a estes extremos, pois só assim compreendemos que se ordenasse o encerramento das casas de jogo só na Figueira. Senhor Comissário da Polícia de Coimbra, explique lá isso. Futura Ministra. Uma dama, que se fazia passar por Condessa de Paiva Manso, foi presa por ter roubado em Lisboa uma senhora 900 escudos. Pois a ladra, quando a conduziam à força para o governo civil, deu vivas à monarquia. Não devem esquecer-se dela os da junta governativa da Traulitânia. Na próxima restauração, devem fazê-la ministra das Finanças. Fica muito bem na companhia de Paiva Coceiro e Solari Alegro. Intolerância e fanatismo. No domingo, quando a procissão percorria as ruas da vila, deu-se um facto bastante picaresco e que, se não fosse a prudente cordura do alvejado, teria redundado em manifesto prejuízo para o reverendo padre que o pôs em prática. Vamos ao caso que reputamos grave e atentatório da liberdade individual. Na ocasião em que a procissão passava de fronte do estabelecimento comercial do nosso amigo Sr. António Galhofa, encontrava-se ali o operário Joaquim Maria Parente, que, alheio ao que se passava na rua, se conservava de chapéu na cabeça. O padre, que em devido aos seus quatro olhos possui vista apurada de lince, toscou da rua a indiferença do pacífico operário. Foi suficiente para, atrevida e abusivamente ali entrar, e ordenar-lhe furioso e imperiosamente que tirasse o chapéu, ao que aquele se negou, por, para isso, ser invectivado brusca e grosseiramente. O nosso padreca, não podendo levar a melhor, fechou-lhe então a porta na cara. Valeu-lhe este estratagema, porque se não for assim, arriscava-se, segundo nos afirmam, a ficar com as ventas esborrachadas. É uma arbitrariedade as autoridades proibirem as procissões. Não será também arbitrário, mas marros como este porem em prática evidente a tuleima sistemática do seu fanatismo intolerante? Padres pensionistas. Em virtude de alguns padres pensionistas estarem já recebendo o aumento da sua pensão, uma comissão vai por estes dias pedir ao Sr. Ministro da Justiça que igual concessão seja feita para todos, pois a maioria dos padres pensionistas está vivendo com grandes dificuldades. Alegam eles que há bastante dinheiro, pois desde a publicação da Lei da Separação têm falecido muitos padres pensionistas. embriagado que morre. Alberto dos Santos, natural de Penacova, apareceu morto numa valeta em Coimbra devido à embriaguez. O extinto possuía nas algibeiras a quantia de 389 escudos. Pedem-se rusgas. De fronte do mercado, escondidos na pequena doca ali existente, é frequente reunirem numerosos garotos, uns quase de fraldas, outros matulões de se lhes tirar o chapéu, todos fugidos do trabalho ou das escolas primárias e ali entregues à desenfreada jogatina. A Guarda Republicana prestaria um excelente serviço se perseguisse aquela garotada e não a deixasse pôr o pé em ramo verde. A tourada de domingo. O cavaleiro José Casimiro. Está anunciado, como noutro lugar referimos, que na tourada que deve ter lugar no Coliseu Figueirense depois da manhã, domingo, tomará parte o cavaleiro José Casimiro, que figurou recentemente como administrador do Conselho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, durante a reinação da Traulitânia. E a propósito disto, apareceram por aí afixados nas paredes uns papéis com os seguintes dizeres. Republicanos, ao Coliseu da Figueira da Foz, no domingo 24, para saudar o cavaleiro José Casimiro, ex-administrador trauliteiro do Conselho de São Pedro do Sul, e felicitar a empresa e seu diretor técnico. É preciso ir prevenido de batatas, embora das duras. Consta-nos que o administrador do Conselho, o Sr. Capitão Mendes, mandou arrancar os papéis e procura tomar providências com guarda republicana e tropa de linha para manter a ordem no espetáculo. Está o Sr. Administrador no seu papel, procurando manter a ordem, que é bem necessária. E está o José Casimiro no seu direito de exercer a sua profissão de toureiro e a empresa do Coliseu de o contratar. Parece-nos, todavia, que tanto o José Casimiro como a empresa do Coliseu teriam andado com prudência e acerto esperando mais algum tempo. As coisas são como são. Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. O José Casimiro, que vá tourear depois da manhã, é o toureiro apenas. O que foi a autoridade traulitânica ficou em São Pedro do Sul. Isto é, não há que levar, nem ele nem o público, as convicções para os toiros. Mas, repetimos, as coisas são o que são e nem todos os espectadores sabem distingui-las. A empresa e José Casimiro, se tudo como desejamos correr bem, isto é, com ordem, terão em todo o caso dado lugar ao incómodo e despesas excepcionais para assegurar essa ordem. E tudo isto se evitaria com um pouco de critério e prudência da parte dos organizadores da corrida. Prevenção. Artur Gonçalves Amaro previne os seus excelentíssimos fregueses e o público em geral de que deixou de ser seu empregado José de Jesus, mais conhecido por José Janeiro, não se responsabilizando por dívidas por ele contraídas ou qualquer contrato por ele feito sem a sua autorização.
Antes de nós gravarmos este episódio, tivemos assim uma pequenina conversa de alguns minutos e tu também me falaste aqui de uma coisa que é, portanto, vocês agora, tu agora foste selecionado num projeto que é o Palavras Novas, correto?
É o Panos, com o Teatro Panos, Nacional.
Exatamente. E o que é que...
Palavras Novas, Palcos Novos.
É exatamente, assim. É isso mesmo. Isto é um projeto do Teatro Nacional. E em que é que consiste este projeto? O que é que vai acontecer aqui?
Este projeto é muito engraçado e era algo que eu queria implementar há muito tempo aqui na Figueira. Mas com a pandemia não, o festival teve parado durante um tempo. Este festival, Panos, é um festival, como o título diz, Palavras Novas, Palcos Novos, são textos contemporâneos, ou seja, escritos hoje em dia. Uhum. E o público-alvo deste projeto são os jovens. Portanto, a minha turma dos jovens que está no CAI, que é das 16 às 17, aos sábados, vai fazer este projeto com o Teatro Nacional. Temos um texto que foi selecionado que é o Rio Sombrio, e vai estreá-lo em abril, este espetáculo, aqui na Figueira, e vai a concurso, e são três textos que estão neste projeto. Além do Rio Sombrio, são mais dois. E dois de cada texto, dois grupos de cada texto, serão selecionados pelo Teatro Nacional e irão, em maio, apresentar a Lisboa o espetáculo. Pode ser que aqui
é um grande
a Figueira
desafio.
Consiga representar um desses textos, lá na Casa do Teatro Português, na casa criada pelo Almeida Garrett.
Isso é um desafio, só o facto de poderem já estar a ensaiar e a preparar essa peça já é um desafio. Então só imagino os alunos se pensarem, ok, podemos ir pisar o palco do Teatro Nacional, então vai ser assim.
Eu também queria!
De falar em palcos, em Coimbra já pisaste quase todos os palcos, exceto o Convento de São Francisco.
Exatamente, era um daqueles desafios que eu tinha para a minha vida, que é... Eu tenho que passar pelos palcos todos de Coimbra, não é? E consegui todos, mas entretanto construíram mais um e eu já não fui a tempo porque vim para a Figueira.
Ah, mas ainda estás muito a tempo. Que palcos é que tu gostavas de pisar que até hoje ainda não pisaste?
Eu já pisei muitos palcos, ou seja, eu já fiz digressão pelo país e até já fiz digressão pela Suíça durante 3 anos. Passei por palcos lindíssimos.
Há assim algum que tu gostavas mesmo de pisar esse palco e que ainda não tenha acontecido?
Eu adorava ver se consigo. Eu já estive muito perto, mas eu quero ver se consigo pisar o Politeama do Senhor Filipe Laféria, porque
bem.
Eu tenho uma paixão enorme pelo teatro musical, mas há projetos magníficos que não têm a ver com o palco. Até o palco da rua pode ser bastante interessante. A mim é mais os projetos, não é tanto os palcos. É as linguagens, o que é que cada projeto quer dizer. E é isso que nos motiva bastante enquanto atores e criadores a fazer. Mas o Politeama está aqui debaixo do olho, ou o Teatro Nacional. Pode ser que os meus alunos consigam primeiro do que eu, não é? Mas eu vou-me sentir representado porque eu vou ter que ensinar, portanto.
Ah, boa, boa. Olha, Guilherme, e tu, para além do teatro, tu também agora estás ligado, digamos, à música, à parte do canto lírico.
Exatamente. É uma paixão. Diz.
E como é que o canto lírico surge na tua vida?
É assim, eu, como acabei de dizer, tenho uma paixão enorme pelo teatro musicado, porque...
É o teu género?
Sim. Ou seja, eu tenho dificuldade em pôr dentro de caixas as coisas porque nós somos todos, tal como no teatro, nós somos todos diferentes e existem milhentas formas de fazer isto. Mas isto tudo começou com o teatro musicado. O canto lírico surgiu com isso, porque lá fora, nos espetáculos que eu já vi em Londres, vê-se perfeitamente que não são só atores quem está em cima do palco. Que além da componente da representação existe ali uma grande componente musical e de técnica apurada. E como eu tenho esta paixão, decidi nunca... O saber nunca ocupa lugar, não é?
É verdade.
Portanto,
é verdade.
Eu gosto de fazer isto ao microfone, tenho que aproveitar. O saber nunca ocupa lugar. Então achei que o canto lírico, como é a base de todo o canto, seria algo bastante importante e como investir na minha formação nunca é demais. É isso que eu estou a fazer neste preciso momento. Estou no Conservatório de Música de Coimbra a estudar canto lírico e quem sabe se também não irei para a universidade e não junto estas duas componentes de teatro e canto ao mesmo tempo, a nível de aulas, por exemplo, ou a nível de espetáculo mesmo.
Boa, quer dizer, tu és uma pessoa non-stop, tu estás sempre a fazer coisas, sempre, e estás sempre com projetos, sempre com ideias.
Graças a Deus.
Eu diria...
Olha, exatamente, sempre que eu tiver que fazer uma coisa séria eu chego perto do microfone, okay? Sempre que eu tiver que dizer algo sério vamos fazer este jogo.
Fica combinado, portanto a quem nos está a ouvir já sabem, quando for uma coisa séria Estás junto ao
microfone. Aproximo do microfone.
Muito bem.
Tipo anúncio de pasta dos dentes.
Sim, pode ser, pode ser.
Já estou a tirar toda a credibilidade do objeto, estás a ver? Desculpa.
Não tens que pedir desculpa, está a ser uma conversa, um episódio muito divertido, muito divertido. No bom sentido, no bom sentido, ok? Não, isto é engraçado porque quem nos está a ouvir, não é? Portanto, nós estamos a ver via Zoom, não é? E eu de vez em quando vou vendo o Guilherme a dirigir-se um bocadinho mais para o lado para se aproximar do microfone. Pronto, portanto, tem a sua piada.
E eu vejo a Raquel agarrar a cabeça a pensar o que é que eu faço a seguir, que ele está-me a lixar isto. Peço desculpa à expressão.
Não estás nada, antes pelo contrário. Não, assim estas coisas espontâneas é que são boas, não é? Se fosse aqui uma coisa muito formal, muito certinha, se calhar depois não tinha tanta piada.
Claro.
Olha, e agora há uma pergunta que eu costumo fazer sempre. Diz.
Não, eu queria pegar numa pergunta que tu disseste antes, que é qual então, é o meu género favorito?
Sim.
Sem dúvida que o meu género favorito é a comédia. Ou seja, eu acho que a comédia é algo que me representa porque mais saboroso do que as palmas no final do espetáculo, que eu adoro, é ouvir uma constante gargalhada do público e sentir que o público está a gostar, a divertir-se, está presente, que também é outra das coisas que eu gosto no teatro, que é as pessoas normalmente na vida estão sempre a pensar o que é que eu vou fazer a seguir nas compras, ou amanhã tenho um dia de trabalho, ou estão-se a lamentar do passado, e normalmente nunca estamos a viver o que é o presente. E eu acho que a comédia e que o teatro têm esse poder de trazer as pessoas para o presente, fazê-las descontrair e, através dessa descontração, depois aprender algum tipo de mensagem ou não, mas porque eu também sou contra os moralismos. Eu sou contra os moralismos. ou seja... Isto que tu estás a fazer agora alimenta-me. O riso é algo que me alimenta. E então a comédia, sim, é o melhor género que me caracteriza. E se tiver músicas lá pelo meio, então está perfeito. Porque como o Wagner tinha uma expressão que era encontrar a obra de arte total, que é a obra de arte que completa tudo, que tem tudo. E o teatro é isso. Sempre que surge alguma coisa, o teatro suga para ele. Aparece a dança contemporânea, o teatro vai buscar. Aparece a música, tumba. Aparece o vídeo, lá está ele. E quanto mais completo for o espetáculo, quanto mais experiências sensoriais ele tiver, acho que melhor se torna. E então a comédia musical, para mim, é o género que me deixa louco e que acho que me caracteriza melhor. Agora sim, já respondi.
Obrigado, Raquel.
Olha, e há pouco quando falávamos aqui da formação, portanto tu estás na Escola de Artes do CAI, há aqui uma pergunta que me surge agora, que é, tu enquanto professor de teatro, nas escolas, não é? O teatro, nas escolas, no ensino primário, se calhar até no quinto e no sexto ano, hoje em dia os miúdos têm às vezes uma coisa que se chama a expressão dramática.
Exato.
Pronto, que é uma expressão dramática. E tu qual é a tua visão sobre esse tema? Não é? Porque é difícil tu encontrares uma escola, nomeadamente na Figueira da Foz, não é? Onde as crianças possam ter aulas de teatro. Tens o conservatório? Tens o conservatório, não é? Onde existe.
E a Escola de Artes do CAI?
Exatamente, mas eu estou a dizer em termos de escola, incluído...
No programa curricular.
Exatamente.
Isso é um assunto que eu me debato já há algum tempo, por acaso, porque em Portugal, por exemplo, nós na música e na dança, nós temos o ensino articulado, ou seja, os alunos andam nas aulas e nas aulas ditas normais,
uhum.
E depois têm as aulas do ensino artístico articuladas com o currículo escolar. Não existe no teatro, o que eu acho que é uma coisa super estranha, porque não desvirtuando nunca a música nem a dança, que são importantíssimas.
Claro.
Mas nós vamos ter que passar a nossa vida todos a comunicar uns com os outros, não é? E lidar uns com os outros, que é isso que o teatro faz. E o teatro resolve alguns... Não é o salvador, mas resolve problemas de inibição ou ajuda-nos a estruturar mais o pensamento e a saber lidar com o mundo. E é algo que falta realmente no ensino público. Não há essa opção, nem no ensino artístico, porque é sempre tomado como uma opção extracurricular, uma coisa optativa.
Sim, e o facto de não existir o ensino articulado para o teatro mostra bem que ele não é incluído nessa prioridade, não é? Porque se existe para a dança e para a música, também poderia existir para o teatro, não é?
Existe um projeto piloto, que eu sei, no norte do país, que está a tentar trazer esse ensino artístico articulado em teatro, só que lá está, não passa de piloto e para implementar alguma coisa, não é? Vai ser muito complicado no nosso país, porque isso mexe com milhentas coisas.
Claro.
Mas eu acho que faz falta, e acho que as escolas de artes, como a do CAI, tentam combater essa lacuna dando a possibilidade de haver esse tipo de ensino. Mas realmente era uma questão que eu fazia, porque quando eu estudei em Lisboa, eu tive uma professora que é uma professora incrível de teatro e comunidade, que é a Rita Vengarovius, que eu expus essa questão. Se são formados também professores de teatro, porque é que não existe o ensino especializado do teatro? Nem faz parte do currículo oficial. Mas pronto, é uma daquelas questões que nem eu sei responder, mas que espero que um dia se resolva, porque realmente faz muita falta.
Uhum. E na Figueira?
Eu senti falta, eu por exemplo senti falta de ter essa opção e só mais tarde poder tê-la.
Na Figueira, a Figueira digamos que é um concelho também com grandes tradições no teatro, nomeadamente uma coisa que se realizava, não, neste momento confesso que não sei se ainda se realiza ou não, são as jornadas de teatro. Porque de facto nós na Figueira da Foz tem essa tradição e existem muitas coletividades também do concelho que apresentam, ou pelo menos apresentavam antes da pandemia, peças de teatro de uma forma regular, mas achas que existe no concelho, existe um intercâmbio entre essas várias coletividades, associações, escolas, em termos de apresentação até dessas peças?
É assim, eu não sinto isso, mas também não sou a pessoa que lida com as coletividades, uhum, todas. Uhum. Vou conhecendo, uhum, porque passam pela minha vida várias pessoas que estão ligadas ao Caras Direitas, como a Susana Jorge, uhum, que é uma querida e que também eu gosto muito. Foi uma pessoa que também me surpreendeu e a vida ter-me trazido até a mim, a Susana. Passei pelo Quiais Clube também, uhum, porque levámos, sim, lá também os avós,
uhum,
e eu sinto que a Figueira, até mais que Coimbra, sinto que a Figueira tem uma tradição teatral muito grande nas coletividades e que tentam fazer um trabalho cada vez mais aprimorado. Eu lembro-me que vi um musical do CIT, não é?
Uhum,
de Tavarede.
Uhum, exatamente.
Com cenários gigantescos. É incrível ver como as pessoas e como a comunidade se mobiliza para fazer este acontecimento teatral. Acho que sim, acho que é bom haver esse tipo de influência aqui na nossa comunidade. Acho é que, além disso, poderia também haver, como existe em Coimbra, e até em cidades muito mais pequenas que a Figueira, um projeto mais profissional, com atores profissionais, com atores que trabalham em prol da comunidade e com atores que falam sobre essa comunidade e oferecem-lhes um verdadeiro serviço público. Acho que é o que nos ainda falta e acho que se conseguirmos também um dia, agora é a altura de falar seriamente,
atingir esse patamar, acho que vamos conseguir fazer a diferença.
Boa.
O que é que tu achas, Raquel?
Eu concordo plenamente contigo. Fica aqui desde já assim, uma ideia, não é? Uma ideia para concretizar, não é?
Fica a dica.
Fica a dica. Guilherme, há uma pergunta que eu costumo fazer sempre às pessoas com quem nós estamos, com quem conversamos neste podcast, que é: o que é a Figueira para ti? A Figueira é o quê?
A Figueira é a minha casa. A Figueira é o meu local de criação, porque eu, quando preciso de criar, desapareço aqui na Figueira e ninguém me encontra, mas eu estou em casa sempre. A Figueira tornou-se para mim, nos últimos tempos, ainda mais. Olha, eu não consigo imaginar este confinamento que vivemos todos sem a Figueira, porque... Se eu tivesse preso numa cidade sem mar, sem espaços magníficos, tão... Já me estou a ficar todo baralhado, peço desculpa a quem me está a ouvir, porque é tanta coisa à Figueira que eu perco. Mas nós damos um passeio pela Figueira e estamos sempre a ver coisas bonitas, é incrível. Vemos o pôr do sol, que é magnífico. Se quisermos irmos para a natureza, para a serra, ficamos totalmente envoltos e engolidos por aquela imensidão verde. Se quisermos ir ali para a zona do Cabo Mondego, temos um farol lindíssimo. Depois, temos uma gastronomia ótima aqui, muito bons restaurantes. As pessoas são muito simpáticas. A Figueira, para mim, é um porto seguro mesmo.
Tens que puxar mais por mim, Raquel. Tens que me interromper. Senão eu começo aqui numa viagem.
Não, então podes viajar à vontade.
Viajar na Figueira.
Hein? Sim, onde é que tu começarias a tua viagem na Figueira?
Pelo Molho Norte, naquele farol vermelho lá ao fundo. Uhum. Que é um lugar de pensamento, onde eu me sento várias vezes, fico a olhar o mar... Leio, escrevo, a Figueira realmente para mim começaria aí, porque também quando mudei para a Figueira, quando tive aquela sensação de acordar e estou na Figueira pela primeira vez, foi a caminhada que eu fiz e é realmente o sítio que me representa. Depois existe ali um elétrico, a Colina do Elétrico,
uhum, uhum.
Conheces?
Sim,
conheço. Na Serra, que também é muito poético, como é que temos ali um elétrico no meio da serra e o pôr do sol e o mar atrás, também é um sítio que me inspira e que eu até já comecei a escrever um texto para lá. O que é que adoro Quiaios? Porque é o contraste de... Ou seja, a Figueira como é urbanizada, uhum. Quando chegamos a Quiaios e não vemos casas na serra e é mais verde, também é muito bonito, é um contraste diferente. O concelho é todo muito bonito. Eu realmente...
Por isso é que te apaixonaste pela Figueira, não é? Deste agora aí uma série de razões para te apaixonares pela cidade.
E sabes que aquela coisa que às vezes ouço os figueirenses dizer, que é: a cidade não tem muito movimento, às vezes é um bocado parada. Para mim é fantástico. Porque nós temos tudo, nós temos a possibilidade de ter todas as condições de uma cidade, não é? Mas com toda uma calma e toda uma tranquilidade e uma qualidade de vida que não seria possível de fazer noutro sítio. Porque não existem muitas cidades assim coladas ao mar, não é? Literalmente à beira-mar.
Uhum.
Temos Aveiro, por exemplo, que fica perto do mar, mas que não é exatamente na costa.
Sim, não tem a mesma estrutura.
Só se for o Algarve. Ali mais o Algarve é que tem estas condições. Porque nós temos condições incríveis. Aqui na... A meu ver. Claro, isto é sempre... Muito pessoal.
Sim,
se eu quiser confusão, aqui... vou para Lisboa, que estou, ou para o Porto, que estamos aqui mesmo no meio, que é outra qualidade fantástica desta cidade, que estamos no centro do país. A qualquer momento que quisermos alguma coisa, é só pegar no carro e pegar na autoestrada e seguir e depois voltar ao Porto Seguro.
Que bonito, que bonito. Guilherme, obrigada por...
Já acabou. Não acredito, Raquel. E eu que me assustei quando disseste, são 45 minutos.
Sim, mas já passou, já passaram 45 minutos. Estás a ver, quando estamos a conversar, quando estamos bem, o tempo passa muito rápido, é ou não é?
É, e contigo, pronto, nestes podcasts, tenho a certeza que passa rápido, mas com um proveito enorme.
Oh, muito obrigada.
Por isso, senhores e senhoras, continuem a assistir e a ouvir os podcasts da Raquel na Figueira da Voz, porque é um outro projeto que faz a diferença e que dá voz à comunidade.
Uau, bem!
Podíamos fazer uma espécie de, como é que se diz? Não é de slogan, é de...
É um spot?
Um spot publicitário.
Sim, eu acho que sim, acho que sim. E depois tens também falar da parte da rubrica da Pode Saber com a Federica.
Com a Federica Jordão.
Muito bem.
É incrível. Faz também um teatro incrível com a comunidade, que eu já ouvi dizer muito bem dela.
Pronto, então quando nós quisermos fazer um anúncio, Guilherme fica aqui assumido o compromisso que tu estás contratado.
Eu já fiz tudo, se quiseres também eu realizo vídeos, enceno, escrevo.
És multifacetado, sem dúvida.
É.
Bem, olha, muito obrigada mais uma vez por teres aceitado o nosso convite, por teres partilhado connosco a tua história e por seres uma pessoa tão alegre, tão bem disposta e transmitires-nos essa alegria aqui hoje connosco. Está bem?
Muito obrigado eu. Raquel, bom trabalho.
Obrigada.
Até à próxima.
Obrigada, até à próxima. Um beijinho.
Sabes, eu costumo dizer sempre até já, porque até o até já faz com que nós tenhamos que nos voltar a ver.
É verdade.
Nunca dizer adeus. É sempre isso. Até já.
É um até já, exatamente. Obrigada.
Obrigado eu.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Oh.